Quantos aqui conseguem abotoar e desabotoar uma camisa, um casaco, uma roupa? Quantos conseguem? Deixa eu ver as mãos. Acho que é melhor perguntar diferente. Quantos não conseguem? Você já agradeceu por isso? Há milhões de pessoas que não conseguem abotoar, desabotoar uma camisa. Conseguiu pentear o cabelo hoje? Sim? Todo mundo, né? Bonito. Quanta gente não consegue. Não tem os movimentos. Não tem mais controle, não tem domínio das suas mãos. Não tem. E os nove? Tiago. Cadê os nove? Os nove? A gente combinou os nove? Os nove esqueceram, sabe? Aí Jesus pergunta: cadê os nove? Cadê os nove? Um voltou para agradecer. E diz o relato que era samaritano. O sol brilhou hoje, está gostosa a temperatura. Estamos confortavelmente assentados aqui, mas há tantos que estão reunidos ou já estiveram embaixo de uma árvore. Não tem um banco para sentar. Você tem comida para hoje ao meio-dia? Quantos que não tem? Quantos que não tem? Ah, pastor, mas não está bem. Talvez não esteja, porque a vida é assim mesmo. Nós temos altos e baixos. Aí você olha para a pessoa e pensa: ela é uma privilegiada de Deus. Tudo vai bem, mas você não vestiu os calçados desse alguém. Você não sabe as lágrimas que esse alguém já derramou, a luta. Que quem sabe a pessoa que está sentada ao seu lado está vivendo. Você não tem ideia. Não tem ideia. Nossas orações, elas são quase que 100% pedidos. Quando eu sou convidado para fazer alguma semana de oração, e quando o tema é a oração, eu gosto de fazer alguns exercícios com as pessoas que participam. E eu quero começar aqui nessa manhã fazendo um exercício com vocês. Eu quero pedir para você agora fechar os olhos e orar um minuto. Um minuto. Mas nessa oração, eu não quero que você peça nada. Certo? Combinado? Só agradeça. Se você agradecer, aliás, pedir, no meio dos seus agradecimentos, diz amém e volta lá para o começo da oração, tá? Pode ser? Tem gente que tem uma dificuldade muito grande. Vamos lá? Fecha os olhos. Vamos agradecer. Querido Deus, muito obrigado porque o meu coração bate há quase 60 anos e em nenhum momento ele teve alguma dificuldade ou pensou em parar. Muito obrigado porque durante essa semana eu passei por situações muito complexas, muito difíceis, mas tu esteve ao meu lado. Muito obrigado, Pai. Tu lembras que na terça-feira eu precisei fazer uma punção, uma biópsia de um nódulo na tireoide. Eu estava preocupado porque não teria anestesia, mas foi tão simples, tão rápido. Só aquele barulhinho, Pai, aquele crunch, crunch, aquela agulha parecia uma tesoura, eu imaginando, capturando lá um pedacinho do tecido daquele nódulo. Está lá. Eu te agradeço por isso, porque a médica viu e achou importante, interessante examinar de perto. Muito obrigado, porque eu não estou preocupado com o resultado que vai sair daqui a alguns dias. Muito obrigado, Senhor, porque tivemos o pão nosso de cada dia, tivemos uma cama para dormir, tivemos sonhos para sonhar. Muito obrigado, Pai, porque temos o privilégio de acordar pela manhã e agora ver o sol e estar aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque as pessoas pelas quais eu orei estão aqui. Elas vieram. Muito obrigado por estarem aqui. Eu não vou pedir nada, Pai. Eu não vou pedir para que teu Santo Espírito esteja aqui em nosso meio, porque Ele está aqui. Por favor, aceita a nossa gratidão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tanto você quanto eu poderíamos ficar horas aqui só agradecendo, não é? Dizendo muito obrigado. Mas, pastor, dói o coração. O senhor não imagina as lutas e problemas que eu faço? Então abra sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Eu já apresentei essa mensagem aqui há 19 anos atrás. Tem um tempo. 2 Reis, capítulo 4. E quando não estão as coisas bem, como agradecer? Como continuar? Como perseverar? 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, vamos verso a verso. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. É uma história muito conhecida. Me permitam parar aqui nesse primeiro verso, porque nesse primeiro verso nós temos uma série de problemas. A situação realmente é crítica, é dramática, é urgente. E o primeiro problema que eu encontro nesse capítulo 4, verso 1, está na segunda palavra. Qual é a segunda palavra do verso? Qual é? Tito? Hã? Qual é a segunda palavra? Mulher. Vocês estão com... não estão querendo falar, não é? Mulher. Mas como assim, pastor? Mulher é problema? Bem, nessa época, nascer mulher não era um privilégio. Era um problema. A sociedade era extremamente machista, a mulher não tinha valor. O judeu, inclusive, tinha uma oração que dizia mais ou menos assim: Senhor, obrigado, porque eu não nasci cachorro, nem nasci mulher. Era assim. Então, nós temos aqui um primeiro problema: mulher. O segundo problema que eu encontro, ainda na primeira frase: ela era mulher de um estudante de teologia, de um dos alunos da escola dos profetas. Mulher de pastor. Mulher de pastor é um problema. É um problema, né, dona Rosemara? Cadê a carreira? Né? Tem que acompanhar o marido. Né? Como é complicado ser mulher de pastor. Tem até um livro cujo título é A Mulher Sem Nome. Sabe quem é a mulher sem nome? A mulher do pastor. Fala com a mulher do pastor. Fala com a esposa do pastor. É, em alguns lugares, inclusive onde eu fui pastor, me diziam: a esposa do pastor nunca esteve aqui, a gente não sabe nem o nome dela. Né? Estranho, não? Mulher de pastor. Mulher de pastor. Qual outro problema que encontramos aqui? Viúva. Viúva. O marido havia morrido. Viúva. A viúva, não, mulher não trabalhava fora. A viúva dependia da misericórdia, da bondade, da generosidade das pessoas. Além de ser mulher, mulher de pastor era viúva. Mas para complicar ainda mais o relato, para deixar a situação ainda mais trágica, além de viúva, o marido deixara uma dívida. A dívida é um câncer. Um câncer que arrebenta famílias ao longo do tempo. Dívidas. Vamos piorar a situação da mulher aqui? Estava para perder os dois filhos, os dois garotinhos. Mulher, mulher de pastor, viúva, com uma dívida que não tinha condições de pagar, e agora estava, além de ser, estar prestes a ser despejada, perderia os dois filhos. E ela chega então no verso 2 para Eliseu, aliás, no primeiro verso ela ainda diz: meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Queridos, aqui nós temos a primeira grande lição para levarmos para casa nessa manhã. Meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Ele era um bom homem. Ele era um bom crente. Ele era um bom membro de igreja. Ele era um bom pastor. Ele temia ao Senhor. Mas temer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, ser fiel ao Senhor, estar na igreja em todas as reuniões de culto, ser fiel naquilo que Deus pede, isso não nos isenta, não nos dá livre passe, né? Passe livre das tragédias, dos problemas, das situações inesperadas que acontecem na vida. Ele temia ao Senhor. Ele temia o Senhor, mas morreu. Morreu. E ela vai buscar ajuda para quem? Em quem? Em Eliseu, substituto de Elias, homem que fazia prodígios maravilhosos. Verso 2, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Que posso fazer por você? Dize-me que é o que tens em casa. Eu tenho a impressão, quando leio essa história, que Eliseu meio que foi pego de surpresa, né, desprevenido com relação a essa situação. E ele diz para ela: mas o que eu posso fazer por você? Quanto é que você deve? Quanto é que você tem para pagar essa dívida? E ela respondeu: tua serva... Me ajudem aí. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A segunda lição para levar para casa nessa manhã: Deus nunca deixa os seus filhos sem nada. Amém? Deus nunca deixa os seus filhos sem nada. A mulher, por ser mulher, não tinha nenhum valor naquela época, por ser mulher de pastor, por ser viúva, por ter uma dívida, ela achava que não tinha mais nada, não sobrara nada, mas sobrara sim. Diz o relato que sobrara uma pequena botija de azeite, só isso. Eu gosto de trazer a história para a nossa realidade, para entendermos um pouquinho melhor toda a complexidade dessa situação. Vamos atribuir aqui um valor para a dívida dessa mulher. Vamos imaginar que ela estivesse com uma dívida de 12 mil reais. 12 mil. Ele era um estudante de teologia, de repente não conseguiu pagar um semestre, alguma coisa assim, ficou lá, né, com aquela dívida, enfim. Devia 12 mil. O que ela tinha em casa era um cofrinho com algumas moedinhas. Uma moedinha de 10, outra de 5, outra de 25, 55 centavos. Que são 55 centavos para 12 mil? Nada. Nada. Mulher estava certa, em certo sentido, sim. Porque que eram centavos diante de uma dívida impagável? Nada. Nada. Mas Deus nunca deixa os seus filhos sem nada. Verso 3. Então disse o profeta: Vai, veja aqui, imperativo. Vai. Né? Às vezes a gente ora, a gente quer, a gente pede, a gente clama, a gente implora, a gente espera, mas a gente não vai. Sabe? A gente pede, mas não faz a nossa parte. E competia a mulher ir. Vai, diz Eliseu para ela. Pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Veja que ordem estranha. Coloque-se um pouquinho na pele, né, dessa mulher que está endividada, viúva, não tem emprego, está prestes a perder os dois garotinhos, que seriam o futuro, o sustento dela. Chega para o líder religioso, para o pastor da igreja, para o homem de Deus, e diz: pastor, estou desesperada, vou ser despejada, vou ter que morar embaixo da ponte do rio Paraíba. Vou perder tudo que tenho, os filhos, inclusive. E o que diz o pastor? Vai, vai, pede emprestadas sacolas de supermercado, sacolas vazias, aquelas sacolinhas plásticas, pede muitas, muitas sacolas vazias. O que você diria para o seu pastor? Está louco, não é? Não está batendo bem. Sacolas vazias, vasilhames vazios, não poucos. Mas não poderia ser vasilhames cheios? Ela não poderia abrir o coração diante das suas vizinhas e contar o drama que estava vivendo? Não. Era para pedir algo? Não. Sacolas vazias. Sabe, terceira lição que eu gostaria que você levasse para casa nessa manhã. Quer a bênção de Deus, quer a resposta de Deus às suas orações, descruze os braços, levante-se e vá, faça a sua parte. A parte que nos compete sempre é a mais fácil. O impossível, o difícil é com Deus. Aquilo que está ao nosso alcance deve ser feito. Ah, pastor, estou sem emprego. Eu tenho orado tanto tempo por um emprego. Ok, ótimo, parabéns. Mas não adianta orar Acordar cedo, madrugar, orar e pedir o emprego e ficar depois na cama o restante do dia. É preciso correr atrás, entregar o currículo, né? Buscar oportunidades, conversar com as pessoas. Faça a sua parte. Não espere apenas. Vazias. Outra lição que eu encontro nessa história. Quantas vezes nos aproximamos de Deus com um problema, uma luta, um desafio, e chegamos para Ele cheios de soluções, sabe? Cheios de ideias, né? De respostas pré-prontas. E a gente quer entregar de bandeja para Deus, dizendo: Deus, me responda desse jeito ou deste outro jeito. De alguma forma queremos limitar a Deus, né? Queremos, como fazem os da teologia da prosperidade, queremos colocar Deus contra a parede. Vá a Deus vazio, sabe? Deixa Deus surpreender você. Se você tem 3 soluções para o seu problema, Deus tem milhões. E Ele é muito criativo, muito criativo. Ele gosta de surpreender. Ele é um Deus pessoal. Ele não se confunde com você em meio à multidão. Em mais de 8 bilhões de seres humanos no planeta, Ele reconhece o tom da sua voz, sabe? A cor dos seus olhos, o seu nome, ele não se confunde, o seu DNA. Ele sabe a luta que você carrega no seu coração. Ele sabe o inferno que, quem sabe, você viveu essa semana. Ele não esteve alheio, esteve ali, próximo, pronto para ajudar. E quem sabe, muitas vezes, nós achamos que sabemos, achamos que podemos, achamos que temos experiência, confiamos na nossa religiosidade e vamos lá e, muitas vezes, quebramos a cara. Deixe Deus surpreender você. Vai ser muito legal, muito melhor. Eu não sei o que aquela mulher esperava de Eliseu, mas a resposta foi: vá, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Verso 4. Veja que ele conta tudo o que vai acontecer. Então, entra, ordem, imperativo. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E coloca o teu azeite em todas aquelas vasilhas. E põe a parte a que estiver cheia. Loucura. A gente não sabe porque a gente conhece o fim da história. Mas loucura. Seria a mesma coisa que o pastor falar para você: agora consiga sacolinhas de supermercado vazias, pegue o cartão do seu banco. Você tem um cartão do banco? Ah, pastor, mas tem lá 55 centavos. Ok, não tem problema. Você vá no primeiro caixa eletrônico que você encontrar. No primeiro caixa eletrônico, você passa o cartão. Não vai precisar de senha, viu? Você passa o cartão. E aí, quando você passar o cartão, já vai começar a jorrar dinheiro. E aí você vai enchendo as sacolas. Certo? Você vai enchendo a sacola. E você vai separando a sacola cheia de dinheiro para o lado. Certo? Loucura, não é? Era isso que Eliseu estava dizendo para a mulher. Era isso. E ela foi. Ela foi. Às vezes, para irmos, é preciso que a gente esteja lá no fundo do poço, sabe? A culpa de Deus não responder antes, muitas vezes, é nossa. A gente resiste. E a mulher foi. Imagina uma mulher batendo a porta de cada uma das vizinhas e pedindo vasilhames vazios. Vizinha, tem aí um balde, uma panela, um jarro, sei lá. E ela foi juntando. Eu fico imaginando as vizinhas perguntando, mas você quer fazer o que com isso? Não é? E o WhatsApp do vilarejo deve ter, né, fervido naquele momento, né? O que, que a viúva do pastor está fazendo procurando tanto vasilhame vazio? Né? O que, que ela vai fazer com tudo isso? Ela foi, conseguiu. 5. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam às vasilhas e ela as enchia. Vamos imaginar? Casinha, naquela época era pequenininha, era quarto e o resto, né? Sala, cozinha, tudo. Ali, fechadinha, sem, normalmente sem janelas, pequena. Aqueles vasilhames vazios todos ali no chão, tomando todo o espaço. A mulher está apreensiva, fecha a porta para que ninguém veja o que vai acontecer. Era a ordem do profeta, né? Porque com certeza muita gente deve ter ficado curiosa. Aí ela diz para o garotinho menor: filhinho, vai ali na prateleira e pega o cofrinho, pega a botija de azeite. O garotinho vai lá, entrega para a mãe pega, né? Dá aquela sacudida, né? Tem pouquinho, né? O cofrinho tem 55 centavos, ela sabe disso. Aí ela precisa pegar o primeiro vasilhame para encher. Se fosse você, daquele monte de vasilhames vazios, qual deles você escolheria primeiro? O maior ou o menor? Maior ou menor? Hã? Vocês estão divididos. O maior ou menor? Você na história, você pegaria qual? Eu acho que a minha fé é tão pequena que eu pegaria o menor. Eu diria pro garotinho, o menorzinho, dizia: filhinho, traz aquele pequenininho lá, põe aqui na mesa. Aí o garotinho põe na mesa, a mulher está com a mão gelada como está a minha, tremendo, suada, e ela, né, vai entornar, vai virar o azeite dentro do vasilhame. O vasilhame, ela precisou virar bem porque era pouquinho, e o azeite começa a escorrer. E começa a escorrer, e o azeite continua escorrendo, e ela emborca, ela vira tudo, e o azeite continua correndo, e ela enche o primeiro vasilhame, e aí diz para o maior: separa, essa era a ordem, separa, põe lá o cheio. Ela vai para o segundo agora, o segundo vasilhame. Qual você escolhe agora, o maior ou o menor? Hã? Agora não tem dúvida, está saindo dinheiro do caixa eletrônico, né? Você está enchendo as sacolinhas, você quer o quê? O maior. E ela vai enchendo, e separando, o pequeno traz o vazio e o grande leva o cheio. Até que, verso 6, cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Português antigo, não é? Chega-me aqui mais uma vasilha. Ela diria: filho, traz mais uma, traz mais uma. Ela não olha mais para os vasilhames vazios. Ela está tão entretida, né? Está tão envolvida. O milagre está acontecendo diante dos seus olhos, das suas mãos, que ela não consegue ver mais o vazio. E o garotinho, o que responde para ela? Senhora, minha mãe, não. Ele diz o quê? Acabou, mãe. Acabou. Não tem mais. Acabou. Acabou. Não há mais vasilha nenhuma. E como termina o verso 6? E o azeite? E o azeite? Parou. Por que que o azeite parou? Hã? Não tinha mais vasilha. Mas por que que o azeite parou? Se tivesse mais 10 vasilhames, teria azeite? Sim. Se ela tivesse conseguido mais 100 vasilhames, teria azeite para mais 100? Sim. Sim. De certa forma, ela mostrou o limite da sua capacidade, né? Ela não conseguiu mais do que aquilo. Mas aquilo que ela conseguiu era o quê? Suficiente. Suficiente. Aí vem o verso 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Uma mulher contando uma história. Lá em casa é assim, né? Mulher contando uma história, né? Ela precisa de tempo, né? Porque ela tem todos os detalhes, né? Bati na carta na casa da dona Maricota, ela me deu 4. Um deles era azul, profeta. Um dos vasilhames era azul, né? E ela foi dando todos os detalhes, né? Não é assim lá na sua casa, Tito? É? Ou você é essa pessoa? Mas ela estava cheia de gratidão. Cheia de gratidão. E ela faz saber ao homem de Deus e diz ele para ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei. Essa é a parte mais bonita da história. E tu e teus filhos vivei do resto. Ali estava o suficiente para ela pagar a dívida. E ali estava o suficiente para ela pagar a faculdade dos meninos. Ali estava o suficiente para eles viverem bem pelos anos que estavam diante deles. Nessa manhã, estou por acaso falando para alguém que acha que ficou sem nada? O Deus dessa mulher é o mesmo Deus. Ele não perdeu 1 milímetro sequer do poder dele. Ele continua sendo poderoso. Ele continua interessado nos pormenores, nos detalhes de sua vida. Por que lutar sozinho? Por que enfrentar as lutas da vida achando que você pode, que você consegue, se você tem ao seu dispor um Deus pessoal, interessado em segurar a sua mão, em caminhar ao seu lado, em enxugar as suas lágrimas? Porque somos favelados espiritualmente, se poderíamos ser ricos espiritualmente? Porque oramos tão pouco, quando poderíamos orar muito mais? Porque agradecemos tão pouco, quando poderíamos agradecer muito mais? Não que Deus precise da nossa gratidão. Não que Deus necessite dos nossos elogios. Não é isso. É que quando nós somos gratos para com Deus, nós reconhecemos o senhorio de Deus sobre nossa vida. E não estamos aqui nesse mundo para sermos servidos, mas para servir. Deus sabe quanto tem na sua conta bancária. Deus sabe quantos boletos estão atrasados. Deus sabe as continhas que você tem feito, o orçamento que não está conseguindo fechar. Deus sabe o resultado do exame que você fez. Deus está lá na frente. Deus está lá na frente. Deus sabe por quê você está sofrendo. E Deus, nessa manhã, quer mais uma vez dizer para você: conte comigo. Conte comigo. Deixa de lutar sozinho. Pare de quebrar a cara. Esqueça essa religiosidade, essa vida cristã de aparência. Vá, né? Faça a sua parte. Conheça-o. Ele quer você na casa dele. E você também quer, mas como ir para a casa dele se você não o conhece? Sabe, se eu perguntasse aqui quantos querem ir para o céu, todos levantariam a mão. Mas nós realmente o conhecemos? O segredo do evangelho é o conhecimento, é o tempo que nós passamos em comunhão. Não apenas falando, não apenas pedindo, não apenas agradecendo, mas permitindo que Ele dirija a nossa vida, que Ele seja o primeiro. Sabe, é tão difícil você ter um carro novo e dar para outra pessoa dirigir e ir para o banco do carona, não é? Mas na vida cristã, você precisa dar o controle da sua vida para Jesus, dar o volante para Ele. Senhor, está aqui o carro da minha vida. Está aqui a minha vida, Senhor. Assuma o volante. Deixa eu ir para o banco do carona. Essa é a decisão mais difícil para um cristão tomar de verdade. É permitir que os meus planos não sejam mais os meus planos. É permitir que os planos de Deus sejam os meus planos. E eu não sei por que nós temos tanto medo dos planos de Deus. É porque o nosso eu, o nosso ego, vai ter que ficar esmagado, enterrado, esquecido. Mas a vitória, a certeza da vitória, está quando Deus assume o trono do nosso coração, da nossa vida. Quando Ele é o primeiro. O Quarteto Atalaia vai cantar e nós vamos depois orar. Eu não conheço a vida espiritual de ninguém. Mas Deus conhece a sua e a minha. E enquanto ouvirmos o quarteto cantar, que tenhamos um único sentimento no coração, um único desejo, uma única decisão. Senhor, assuma o trono do meu coração. Seja o primeiro. E as coisas irão do jeito de Deus, no tempo de Deus. O azeite multiplicar-se-á. Amém.
Quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em ser, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Batalha perdida com Cristo, ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será. Motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai ser, você vai viver, você vai sorrir, vai.
Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pelo tempo que passamos em tua casa de oração nessa primeira parte. Muito obrigado pela leitura da tua palavra. Muito obrigado porque a exortação que aqui ouvimos nessa manhã, ela vem mexer com a nossa experiência religiosa. E não queremos, Pai, terminar essa semana de oração apenas como sendo mais uma em nossa trajetória de membro de igreja, mas que, depois de ouvirmos tantas mensagens poderosas, possamos viver, experimentar a alegria de ter Jesus ocupando o primeiro lugar no trono de nosso coração. Mesmo que a gente relute, Pai, mesmo que tenhamos desconfiança muitas vezes, mesmo que em alguns momentos nós não queiramos deixar, por favor, Senhor, ocupe o trono do nosso coração. Pegue o controle, Pai. Assuma o volante. Dirija a nossa vida. Muito obrigado porque a Tua palavra garante que nunca ficamos sem nada. Muito obrigado. Continue ao nosso lado. Dirija a nossa vida por Jesus. Amém.